começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia, 8 horas 37 minutos em Brasília. A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Marcela Diniz, estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília, e comigo no estúdio, Tomcá Buriti. Bom dia, Buriti.
Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado na nossa programação regional. É um prazer estar aqui com todos vocês.
É isso mesmo. Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Buriti.
Você confere no programa de hoje. Na reportagem especial Eleições 2012, o ministro do TSE, Arnaldo Verciani, fala, entre outros assuntos, sobre o voto dos naturalizados brasileiros e sobre os direitos da pessoa com deficiência no dia da eleição.
Que a sessão de votação dessa pessoa portadora de deficiência seja, por exemplo, no terceiro ou no quinto andar de um edifício. Nesse caso, cabe realmente ao eleitor comunicar com antecedência para que a Justiça Eleitoral transfira o título de eleitor, mesmo que seja para a mesma sessão de votação, mas que seja no local de votação, por exemplo, no térreo, onde não haverá nenhuma dificuldade de acesso.
Você confere também entrevista com a bióloga Margarete Capurro, da USP, sobre os experimentos com mosquitos transgênicos que podem ajudar a conter a dengue no Brasil.
Os mosquitos Aedes aegypti foram modificados geneticamente para carregar um gene letal. A gente introduz o macho com esse gene novo. Esse macho, quando cruza com as fêmeas, ele vai transferir esse gene para todos os filhos dessa fêmea. E aí esses filhos vão morrer, ou seja, as larvas morrem. Com isso, você consegue diminuir a população de mosquitos.
No Som Brasilis, o maxixe do trombonista Zé da Velha e do trompetista Silvério Pontes. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje, mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Marcelo, hoje nós vamos falar sobre o crescimento da economia e do PIB, o Produto Interno Bruto. Este assunto durante toda a semana e ainda hoje foi o principal, né? Foi o destaque de todas as notícias, não apenas da imprensa especializada no setor, mas também a verdade que é a manchete de todos os jornais.
Né? É verdade, o PIB é o índice que mede todas as riquezas do país. O índice é importante porque é o principal referencial do crescimento no país, né?
Pois é, e o mercado previu um crescimento da economia brasileira de 1,9%. E foi justamente essa a razão de o assunto ser o destaque do noticiário esta semana.
1,9, né, Buriti?
Bem abaixo do previsto, né?
É, a última previsão era de 2,01%. E essa foi a décima vez que o mercado reduziu a estimativa. Assim como foi a primeira vez que ela ficou abaixo dos 2%.
Ladeira abaixo, né, Marcela? E olha, essa nova redução foi divulgada pelo relatório Fox. Esse relatório Fox é um importante referencial divulgado pelo Banco Central, né? É, o relatório Fox, ele reúne uma pesquisa com mais de 100 instituições financeiras.
É, a redução está bem abaixo da estimativa do governo. O Ministério da Fazenda prevê que o crescimento da economia brasileira neste ano está em 4%.
É otimismo, né? É. Esse índice parece muito longe de ser atingido. Até o ministro Guido Mantega tem dito o seguinte, olha, o compromisso dele é que a economia cresça mais de 2011. Ou seja, em 2011 o Brasil teve um crescimento de 2,7%. Né? O Banco Central acha que este ano vai ser 2,5%. Mas o ministro Guido Mantega diz, olha, vamos ter pelo menos o do ano passado.
Uhum.
Ou seja, muito longe dos 4%.
Dos 4%. O governo tem adotado medidas para tentar aumentar o crescimento do PIB neste ano. Entre as principais medidas estão as reduções da taxa básica de juros, a manutenção da taxa de câmbio acima de R$ 2,00, para estimular as exportações e a desoneração da folha de pagamentos.
Exatamente. Você lembra também, Marcela, que o governo ele lançou um programa governamental de compras, né? Uma coisa muito ousada, de 8,4 bilhões de reais. E ainda liberou 20 bilhões em créditos para os estados. Outra medida que tem uma relação direta com o consumidor foi a redução de impostos de produtos industrializados, né, o IPI, para a chamada linha branca. Linha branca são aqueles eletrodomésticos, né, máquina de lavar, fogão,
geladeira,
né? Então essa linha branca teve uma redução realmente expressiva, né? Os consumidores devem ter acompanhado pela publicidade, né? Uhum. Na televisão, uma grande redução desse IPI e também de imóveis, tá? E a última medida do governo foi baixar o IOF, aquele imposto de operações financeiras que às vezes passa despercebido pelo consumidor, né? Mas que tem um grande impacto na economia. Então, o governo baixou o IOF para empréstimos de pessoas físicas.
Então, tudo isso para ver se os números melhoram aí até o final do ano, né, Buriti?
Pois é, Marcela, mas olha, esse PIB como referencial de economia está começando a ser questionado,
né? É verdade.
Que é bem interessante, né? Porque, segundo o senador Jorge Viana, que é do PT do Acre, né? Ele defende a substituição desse conceito do PIB por um outro índice, né? E que esse novo índice, ele leva em conta, além do indicador econômico, também indicadores sociais e o indicador socioambiental, né?
O senador questiona o fato de o PIB, índice criado em 1930, só levar em conta a informação se o país é rico ou pobre, né? Para Jorge Viana, hoje em dia é necessário um conceito que mensure, meça, né, melhor o desenvolvimento e a melhoria na vida das pessoas.
Pois é, e Jorge Viana entende que após a Rio, né, a Rio Mais 20, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que teve agora com a presença de quase 200 chefes de Estado, né, ele disse que esse evento foi um marco, né, e que está cada vez mais próxima à realidade de se adotar exatamente esse novo índice que levaria em conta, então, só relembrando aqui para o nosso ouvinte, não apenas os indicadores econômicos, mas também o social e o socioambiental.
E isso mudaria um pouco a figura das coisas, porque o Brasil, por exemplo, é considerado um país em desenvolvimento, mas é o primeiro lugar em biodiversidade no mundo.
Exatamente.
Se você for levar o aspecto ambiental, né? Também dentro de um índice,
exatamente,
que vai, você vê que o Brasil já melhoraria, né?
Exatamente.
Sua
posição. Só relembrando para o ouvinte que está acompanhando esse noticiário, os países da União Europeia estão despencando, né? Não vão ter crescimento, os índices são negativos. Os Estados Unidos, eu acho que é 1,5 no máximo. Então, assim, também está despencando. Uhum. Até o da China.
Até a China.
A China, né? A China vai ter um crescimento de 6%, mas...
Que para eles é pouco.
É pouco.
Vinham mantendo uma média de 10%, 9%.
Exatamente. E olha, o que acontece na China acaba atingindo todos os países do mundo, né? Porque a China é um grande produtor e um grande consumidor. Então, realmente, a situação lá é delicada. Mas entre os BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, Índia... Brasil? China?
Índia e Rússia.
E Rússia, isso, né? Entre os países do BRICS, realmente quem vai ter o menor crescimento, infelizmente, é o Brasil. E você? O que você acha disso, ouvinte? Será que os referenciais de desenvolvimento devem deixar de ser estritamente econômicos? Ou seja, será que a nossa economia só deve ser calculada pelo PIB? Queremos também ouvir a sua opinião. Ligue para o 0800-61-2211. Ou, se preferir, para o nosso e-mail, que é radio@senado.gov.br. Evidentemente, rádio sem assunto. Então ligue pra gente e diga: você acha que deve ser, como sempre foi, o PIB, ou se deve criar um novo referencial que leve em conta o meio ambiente e a situação social?
É isso aí, a gente está esperando sua opinião. 8 horas 47 minutos agora em Brasília. Esse é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Teresina e Cuiabá, que voltou a nos escutar, né,
que
Buriti?
Que coisa boa, né?
Ainda bem.
Que coisa boa, é.
Sejam bem-vindos novamente. Tivemos problemas técnicos aí na última semana.
Um raio que caiu.
Da primeira vez foi um raio que caiu, agora foi um outro problema técnico que, graças a Deus, já consertaram já. Então, sejam bem-vindos de volta, ouvintes de Cuiabá. Vamos de notícia.
Notícias.
Pois é, a primeira notícia que eu tenho aqui é do Acre. A informação é do jornal A Gazeta do Acre. O Sindicato dos Policiais Civis do Acre decidiu voltar atrás e adiar o movimento grevista, que começaria esta semana. A categoria decidiu continuar as negociações com o governo. Entre as reivindicações dos policiais está a homologação do concurso para nível superior. Já os eletricitários do Acre mantêm a greve iniciada ontem e alinhada com o movimento dos servidores da Eletrobras. Os eletricitários querem o reajuste salarial e a revisão do plano de carreira. No Acre, atuam cerca de 500 profissionais nas áreas de geração e distribuição de energia. Os serviços essenciais serão mantidos. O Jornal Diário do Nordeste informa que o Ceará é o segundo colocado no ranking de mortes por dengue no Brasil. Até o final de junho, 20 pessoas haviam morrido em decorrência da doença no Ceará. Número menor apenas do que o estado do Rio de Janeiro, que registrou 24 mortes por dengue. Neste ano, o Ceará registrou o quarto maior surto desde 1986. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre dengue na entrevista com a bióloga Margarete Capurro, da Universidade de São Paulo. No Piauí, o site Meio do Norte informa que o número de cidades naquele estado em situação de emergência por conta da seca cresce a cada dia e que 184 municípios já decretaram situação de emergência nessas cidades. Entre essas cidades, apenas 155 foram reconhecidas em situação de emergência pela Secretaria Nacional da Defesa Civil, que é um órgão do Ministério da Integração Regional. Decretar a situação de emergência é uma providência fundamental para enfrentar a seca. A medida apressa a liberação de dinheiro público destinado à assistência às pessoas que moram em região de seca. Entre as ações de combate à estiagem está a liberação da primeira parcela dos no valor de R$ 80 do Bolsa Estiagem. Essa parcela é a primeira de 5 iguais, do total de R$ 400. No Piauí, mais de 22 famílias de 17 municípios já receberam o Bolsa Estiagem, programa criado pelo governo para auxiliar os agricultores atingidos pela seca e que estão fora do
Programa
Plano Safra, né?
A garantia,
o Seguro Safra. Em Natal, o jornal Tribuna do Norte informa que os consumidores daquela cidade são os que mais comprometeram a renda com pagamento de dívidas em 2011. O levantamento foi feito em todo o país pela Fercomércio de São Paulo. A taxa de comprometimento de renda na capital potiguar avançou mais que 2 pontos percentuais entre 2010 e 2011, passando de 36,47% para 38,8%. No país, a taxa ficou em torno de 29,4%. De acordo com economistas, o índice não poderia ser superior a um terço da renda das famílias, ou seja, 33,3%. E no Mato Grosso, o site G1 informa que a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso espera reduzir o número de queimadas no estado em 50%. Em 2011, foram registrados 89 mil focos de incêndio lá no Mato Grosso. A Secretaria iniciou ontem um plano de combate ao fogo, que prevê o uso de aviões e a instalação de 17 unidades de combate às queimadas no estado. Outra medida é a proibição do uso de fogo para limpar áreas destinadas às plantações. Os produtores rurais não poderão usar o fogo até dia 15 de setembro. E quem for flagrado ateando fogo no período de proibição receberá multa de R$ 1.000 por hectares nas áreas abertas R$ 1.000 por hectare nas áreas abertas e R$ 1.500 por hectare nas áreas de floresta. A pessoa que ateia fogo também pode ser detida e responder por crime ambiental, que vale lembrar, Marcela, é um crime inafiançável.
Pois é, né? Buriti, é super importante esse tempo aí sem fogo no Mato Grosso, porque é um estado que todo ano, nessa época de seca, enfrenta um problema seríssimo de queimada, né? Destruição da fauna, flora. E mesmo você fazendo isso controladamente, por exemplo, os produtores rurais sempre fazem uma proteção, né? Para atear fogo e preparar ali a terra para o plantio, mas por conta do vento, nada é garantido. Você perde o controle ali sobre o fogo que você está botando, aí atinge a área residencial, aí é aquela coisa, né?
Marcela, e vamos combinar, né? Esse troço deve ser muito ultrapassado. Eu não entendo de produção rural, mas eu fico imaginando, deve existir.
Muitos produtores no Brasil já estão adotando outros modelos.
Outros meios, que olha,
de preparar.
É perigoso, causa acidentes, causa dano ao meio ambiente. E o que é principal no que atinge o produtor rural? Empobrece o solo de uma maneira terrível.
Com o tempo, no primeiro momento você tem ali a cinza nutrindo tudo e tal, mas depois de um certo tempo, o solo se cansa.
É verdade.
Né?
E
aí,
claro,
tem que usar
produto agrícola,
químico.
Produto químico, e por aí vai.
É um ciclo,
acaba,
né?
O prejuízo sendo para o produtor rural. Evidentemente que a gente também não pode querer mudar uma realidade que...
E também é uma coisa cultural.
Se impõe.
Exatamente.
Né?
Principalmente
no caso... A cultura
deve
ser uma delas.
Principalmente no caso dos agricultores familiares, essa é a tradição, às vezes, da família. O pai fazia dessa forma, o avô fazia dessa forma, então é uma coisa difícil. E também uma outra vantagem, né, entre aspas, do fogo, é a rapidez, que você trata uma parcela de terra
mas
até maior.
Mas o prejuízo pode ser muito maior.
É verdade, é bom rever, né?
Marcelo, eu tenho uma notícia aqui do Piauí. Lá no Piauí, uma liminar da Justiça Federal determinou a paralisação imediata das atividades de todas as carvoarias que estejam instaladas em áreas consideradas de Mata Atlântica. O juiz federal Bruno Cristiano Carvalho Cardoso atendeu o pedido do Ministério Público Federal e determinou que o IBAMA e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente notifiquem as empresas a interromper a produção de carvão vegetal no local, até que o mérito seja decidido pela Justiça. Estão, portanto, suspensos os licenciamentos existentes e a concessão de novos licenciamentos. Mas a questão é polêmica, Marcela, e ela já se arrasta há alguns anos. Segundo informação da imprensa local, o governo do estado ainda contesta no Ministério do Meio Ambiente a existência de Mata Atlântica no Piauí. Mas o Ministério diz que existe sim Mata Atlântica em 10,52% do território piauense. Gente, é possível não ver mata em 10% de um território?
Pois é. Bom, complicado, hein?
Toca pra frente, né?
Vamos lá, 8h56. Buriti, agora a gente vai retomar então o assunto da dengue, que é um problema sério, que tem desafiado o poder público em estados como o Rio Grande do Norte, que possui 83 municípios com alta incidência da doença e que até o último dia 30 de junho já havia registrado mais de 21 mil casos suspeitos de dengue. No Ceará não é diferente, somente na última semana foram confirmados mais 3.600 casos da doença. Mato Grosso contabiliza desde o início do ano até agora mais de 32 mil casos registrados, quase 10 mil deles na capital Cuiabá e 1.900 em Várzea Grande, que fica ali do ladinho, né? No Piauí, a capital Teresina também lidera o ranking da dengue. 6 dos 10.600 casos até agora foram registrados lá. No Piauí, no entanto...
6 mil, né?
6 dos 10.600 foram em Teresina, isso. 10.600 no estado todo, né, até agora. E em Teresina, só em Teresina, 6 mil casos de dengue.
Realmente é muito.
Né? No Piauí, tem que fazer um registro aqui, viu, Buriti? que houve uma pequena queda nos registros em relação ao ano passado, queda de 2,8%. E uma queda maior até aconteceu no Acre. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco mostram que as notificações de dengue na capital acreana reduziram em 86% nos primeiros 4 meses de 2012, em comparação com o ano passado. Que bacana, né?
É. Olha, Marcela, é sempre bom lembrar que as ações de combate à dengue incluem o controle da população adulta de mosquito por meio do fumacê, né? Uhum. E mais importante, a atuação de todos nós na erradicação dos possíveis criadores. Ou seja, nós temos que ter sempre uma atitude de examinar o quintal da nossa casa, examinar se tem água limpa parada, né? Isso. Essa ainda é a maneira mais efetiva de colaborar no combate à dengue.
É. Né? Paralelamente, né, a essas ações de governo e de comunidade, o mundo científico também vem realizando pesquisas, não é isso, Buriti?
É, exatamente. Em Juazeiro, lá na Bahia, por exemplo, pesquisadores tentam interferir no ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, né, por meio da manipulação genética. Eu vi a bióloga Margarete Capurro, né? Ela que é da Universidade de São Paulo. Ela traz uma notícia bem animadora, né? Uma notícia de tecnologia de ponta, de uma forma diferente de combater a dengue. Vamos ouvir, então.
Vamos lá.
Bom dia, ouvintes. Estamos aqui com a professora Margarete Capurro. Ela é uma das pesquisadoras de uma solução inovadora para o combate à dengue no Brasil. Bom dia, professora.
Bom dia.
Professora, que solução inovadora é essa que vai ajudar o Brasil a vencer a dengue?
Essa solução, na verdade, é uma nova tecnologia que nós estamos testando para ver se há a possibilidade da gente usar essa tecnologia no combate da dengue. Então, o que, que a gente faz? A gente tem mosquitos aonde esses mosquitos vão combater o próprio mosquito.
Como é que seria isso, professora?
Então, os mosquitos Aedes aegypti, especificamente, eles foram modificados geneticamente para carregar um gene letal. O que, que é isso? A gente introduz o macho com esse gene novo. Esse macho, quando cruza com as fêmeas, ele vai transferir esse gene para todos os filhos dessa fêmea. E aí esses filhos vão morrer, ou seja, as larvas morrem. Com isso, você consegue diminuir a população de mosquitos, porque você vai matando todos os filhos. Conforme esses machos vão sendo introduzidos, eles vão passando esse gene e você vai matando todos os filhos das fêmeas, falando uma linguagem bem simples, né?
Professora, caso essa pesquisa avance e esta seja uma solução para a dengue, se mudaria as formas de prevenir a dengue no Brasil?
Não, ela é uma medida adicional. Então, a gente vai, se isso funcionar direitinho, a ideia é que isso seja adicionado ao controle. Ela não elimina nenhuma das outras medidas. Ela pode reduzir o uso de inseticida, mas o resto não.
Ou seja, mesmo que haja esse controle do mosquito, não significa que a população vá abrir mão das medidas preventivas que as pessoas já tomam, né?
Exatamente. Principalmente a medida onde você tem que retirar os criadouros, né, das casas, essa é uma medida extremamente importante. Ação individual dentro do programa, né? Então, assim, ela não elimina nenhuma das atividades, tá? Inclusive, assim, o uso do inseticida também não é eliminado. Talvez ele seja reduzido, tá?
Pois não.
Mas, assim, também não é eliminado.
Pois não. Professora, em que ponto está a pesquisa? Em fase de teste? A senhora poderia falar um pouco como é que iniciou e como é que está, neste momento, esta pesquisa?
Então, a primeira parte da pesquisa foi fazer o primeiro teste em campo para saber se o mosquito, como ele é modificado geneticamente, se ele voa como o natural, se ele consegue copular como o natural, se as fêmeas reconhecem ele naturalmente. Então, esse foi o primeiro passo, né? Que foi o que a gente está ainda em fase de término, né? Ainda não terminou. A gente tem resultados bastante promissores, tá? E por isso que já teve uma expansão para a segunda fase, porque a gente conseguiu, em duas vilas que nós tratamos, são dois bairros, na verdade, a gente conseguiu uma 80% da redução da população e a outra 90% da redução da população. Então, são resultados bastante promissores.
Essa pesquisa foi feita onde, professor?
Em Juazeiro, na Bahia.
Pois
não. E nós usamos dois bairros até o momento.
E há algum motivo específico para ser em Juazeiro?
Então, Juazeiro, ele tem uma vantagem de ser, de você ter bairros totalmente isolados por causa do tipo do clima que existe lá em Juazeiro, né? Que é o sertão da Bahia. Não só Juazeiro, outras cidades também têm isso, esse tipo de clima. Mas Juazeiro foi escolhida porque tem também a biofábrica Moscamed, que é uma biofábrica especializada em produção em massa de insetos para controle genético de moscas das frutas.
Ah, pois não. E a Moscamed está desenvolvendo isso em parceria com algum órgão público?
Então, a Moscamed, nós temos apoio do governo da Bahia, principalmente. A gente tem, né, a gente tem apoio também do Ministério da Saúde, da Ciência e Tecnologia, e é uma parceria entre a Moscamed e a Universidade de São Paulo.
Ah,
e a empresa, né, inglesa que desenvolveu esse mosquito. Né, que
ela desenvolveu e aplicou fora do Brasil, não? Ou o Brasil é a primeira experiência?
Eles testaram nas Ilhas Caimã, então teve um pequeno experimento nas Ilhas Caimã e teve algum tipo de experimento muito pequeno na Malásia. Na verdade, assim, na Malásia, a liberação como a nossa, né, que foi ao meio ambiente, foram 6 mil mosquitos. Nós liberamos 500 mil por semana. Então, o nosso projeto, ele é muito maior, na verdade, né? Ele libera muito mais mosquitos, o estudo é maior.
Então, em Juazeiro, foram liberados 500 mil mosquitos, é isso?
Não, são 500 mil por semana.
Ah, por semana.
Tem um ano que nós estamos liberando 500 mil por semana.
Certo. E houve uma redução de quanto?
Então, em duas vilas que nós testamos, uma já está com 85%, 80%, 85% de redução do mosquito e a outra 90%.
É, de fato, são números bem expressivos, né?
São, professor? Bem expressivos.
Qual vai ser a próxima etapa?
Então, a próxima etapa seria uma cidade pequena, né? Uma cidade em torno de, do que a gente considera 50 mil habitantes. Então, nós temos uma cidade candidata que está, o projeto foi submetido ainda para a CTNBio, ele ainda não foi aprovado, tá? Mas ele é uma cidade candidata, que é Jacobina. Jacobina, na sua extensão, município como um todo, ela é considerada 80 mil habitantes. Mas nós vamos fazer só na área urbana.
Pois é.
A gente não vai fazer na área rural, não. Então, na área urbana, em torno de 45 mil habitantes.
Pois não.
Que seria o próximo, a próxima etapa do projeto. Será que a gente consegue agora reduzir numa cidade pequena?
Professora, tem algum risco para o meio ambiente?
Não, a gente não consegue ver nenhum risco, né? A técnica é específica para essa espécie de mosquito, tá? O gen, né? Então, quando a gente fala assim, o que, que é o gen, é o transgênico? Ele é um DNA normal e ele é uma proteína normal. Então, as bases não vieram de Marte, elas são manipuladas, simplesmente, mas elas são produtos naturais. Então, não existe nenhum tipo de toxicidade, não é um tipo de toxina, não é alergênico, ela é uma desregulação do mosquito.
Certo.
Entendeu?
Bom, então vamos torcer para que todas as pesquisas, uhum, né, tenham resultados positivos e que o Brasil possa contar com mais essa solução complementar para o combate à dengue no Brasil. Professora, obrigado.
Nada.
E um bom dia.
Bom dia.
Muito bacana, né, Buriti?
Muito legal.
Nossa.
Tecnologia de ponta e vamos torcer, né?
Como que tudo
disse,
dê
aí
certo.
No final da entrevista, que tudo dê certo, porque é mais uma forma de combater esse problema que todo ano no Brasil, durante o verão, vira um grande problema e causa de morte, né?
É verdade.
O que é lamentável. Mas só repetindo aqui que é importante o que a professora falou, e esse é apenas um meio a mais.
Não tira a responsabilidade nossa.
Em pesquisa. Não tira a nossa responsabilidade.
De dar aquela revisada no nosso
quintal.
Dar
uma revisada, né? Conversar com o nosso vizinho.
Para ele fazer o mesmo.
E, enfim, o combate à dengue é uma atitude individual que, com todo mundo junto, vira uma atitude coletiva que ajuda a vencer esse grave problema de saúde pública.
É isso aí, Buriti. Vamos a um Minuto Cultural especial para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, a Companhia Teatro em Cena promove mais uma temporada do programa Vá ao Teatro, Hoje Tem Espetáculo. Desta vez, o grupo está apresentando o musical Aria Areia, Um Grãozinho de Areia, dedicado às crianças e jovens. As apresentações acontecem todo final de semana até o dia 29 de julho, às 4 da tarde, na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça. Continua em Cuiabá a exposição Identidade, de Tânia Pardo, no Sesc Casa do Artesão. A artista plástica trabalha com peças 100% artesanais, criadas dentro de um padrão de sustentabilidade e design exclusivo. Recentemente, seu trabalho recebeu reconhecimento com o primeiro lugar do 4º Prêmio Senai de Design da Terra. Visitação até 31 de julho, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, até 1 da tarde.
Tá aí, você que está em Cuiabá, siga aí as dicas da Marina Domingos. Seu Minuto Cultural. 9:09 em Brasília. Vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Som Brasileiro de hoje temos o Maxixe. Pois é, o Maxixe é um pioneiro gênero musical urbano brasileiro. O gênero nasceu antes como dança, por volta de 1875, nos cabarés e gafieiras populares do Rio de Janeiro. Era uma coreografia explicitamente sensual que chocou a conservadora sociedade da época. Só mais tarde nasceu a música Maxixe, que reúne elementos da polca europeia, da rabaneira cubana e dos afros brasileiros lundum e batuque. Entre os artistas que tocaram e compuseram peças de Maxixe, podemos destacar Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha e Bonfiglio de Oliveira. A gente ouve agora o Bonfilho a Casa Torna, uma composição de Bonfiglio de Oliveira.
Thank you.
Pois é, então ouvimos aí...
Zé da Velha e Silvério Pontes interpretando uma composição de Bom Filho de Oliveira, O Bom Filho a Casa Torna.
A Casa Torna.
Com a brincadeira aí com
exatamente.
O nome, né, do compositor.
No Som Brasileiro de hoje estamos ouvindo um dos nossos primeiros gêneros musicais, que é o maxixe.
Som Brasileiro. A música da nossa terra.
Elson Brasileiro tem pesquisa, redação e programação musical de Alexandre Eleutério. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o Senado é Mais Brasil está de volta.
O Senado é Mais Brasil.